eu faço de conta que não ouvi, eu também faço de conta que não ouvi outras coisas. Então é que eu vim acompanhar, vim de viagem, vim acompanhar os teus passos hoje todos. Que estivesse no Parlamento Jovem, agora estamos num Parlamento diferente, não é? Está bem. Até, é um elogio, não é? Mas ficou bem nas fotografias, ó. Então vamos iniciar a reunião. A todas e a todos, muito boa tarde. Eu, antes de entrar propriamente na ordem do dia desta reunião, queria informar, senhoras e senhores deputados, que conseguimos já fechar o programa do seminário Valorizar e Promover a Floresta. Depois de uma primeira reunião e uma segunda com os coordenadores e outras pessoas que representavam os coordenadores, e depois de recebermos sugestões de vários, portanto, a posterior também de outros colegas, já temos neste momento o seminário que está fechado e gostaria de vos informar que temos, portanto, a participação das confederações, da Federação de Florestes, da UTAD, da UNAC, que é uma entidade indicada pelo, se não estou em erro, foi a Patrícia Fonseca, ou foi a CAP?
UNAC foi o PSD e o CDS.
Foi a PSD e o CDS. Temos, mas eu vou ler que é muito mais rápido, assim é mais prático. Portanto, para uma breve saudação, eu irei fazer uma breve saudação e agradecimento. Começa às 9h30, dia 28. O primeiro painel, planeamento florestal, fica como moderador o deputado João Dias. As intervenções terão a cabo do professor Luís Braga da Cruz, em nome da Florestes, e da senhora professora Maria Emília Silva, que é a presidente da Sociedade Científica de Ciências Florestais. O segundo painel é o ordenamento florestal, é moderador Carlos Matias. As intervenções estão a cargo do Cláudio Heitor, da Confagre, e do António Gonçalves Ferreira, da CAP. O terceiro painel, gestão florestal, o moderador é o Francisco Rocha, do Partido Socialista, e serão oradores, o Nuno Calado, da UNAC, e o Pedro Gomes, da Baladi. Depois, às 11h20, haverá o café e há o debate de manhã sobre os três temas: planeamento, ordenamento e gestão. De seguida, temos o almoço após o debate e entramos no quarto painel. O quarto painel tem como moderadora a nossa colega Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, e tem três intervenções. Sr. Deputado, tem aqui lugares, se acha... Aqui ao lado do... Estava a dizer então que da parte da tarde, o quarto painel tem como moderadora a deputada Hilda Araújo Novo e tem três intervenções: a Rita Paiva, da CNA, o Pedro Cegonho, da ANAFRE, o presidente da ANAFRE, e o Paulo Fernandes, que é o senhor professor Paulo Fernandes, da UTAD, que, segundo julgo saber, é o diretor, mas ali o professor Francisco Rocha, o senhor deputado Francisco Rocha, qual é ele é diretor ou é mas ele tem uma, ele é, mas ele é o responsável pela parte da florestal, departamento de florestal. O quinto painel tem quatro oradores, e é moderado por Luís Pedro Pimentel, do PSD. Os oradores é o Rui Santos, que é o Presidente da Câmara de Vila Real, pela Associação Nacional de Municípios. É o Jaime Marta Soares, pela Liga Portuguesa dos Bombeiros Portugueses. é o Pedro Mateus da... Aqui é isso, doutor? É da Unidade de Missão, da Estrutura de Missão.
Para os fogos
forestais. E tem depois o Álvaro Ribeiro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Haverá um debate às 16h15. As conclusões, nós convidamos um professor da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro para ser relator e para fazer as conclusões, que é o professor Domingo Silva. E depois o encerramento, estou aqui eu, está o senhor Presidente da Assembleia da República, com quem já tive uma conversa sobre esta situação e a possibilidade de ele estar presente, fez depender a sua presença à data, quando falei com ele, da evolução do estado de saúde dele. E é assim, é este o nosso seminário, está a ser divulgado já e, portanto, está já em marcha a divulgação. Não sei se querem dar alguma informação, algum comentário, sendo certo que os oradores foram indicados pelas próprias entidades e escolheram, também houve a possibilidade de escolherem até os temas a abordar. Procuramos também ter essa flexibilidade. Eu fiz telefonemas antes de indicarmos o painel que lhe iria ser distribuído. Pergunto para a PSD, está tudo bem? Do Sr. Deputado Maurício Marques, do Partido Socialista, do Deputado João Castro, e conseguimos incluir aqui aquela entidade sugerida à última da hora também. O Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias, está de acordo ou tem alguma sugestão? Muito bem. Sr. Deputado, a CDS não está cá ninguém? Não está, não. Sr. Deputado João Dias, estamos em conformidade. O Sr. Deputado Pano tem algumas... Assim sendo, vamos então avançar. Diga, quer falar, já sei o que o senhor quer falar. Eu queria só fazer aqui uma pergunta que me, naturalmente, pedir-vos uma opinião. Qual, naturalmente, o Governo tem o seu papel, mas se convidamos o Governo e para que se... Para assistir, como é que iremos enquadrar aqui o Governo? Para, naturalmente, as conclusões, ou trazemos as conclusões depois ou mandamos para o Governo? Eu faço esta pergunta porque já me foi suscitada por alguns deputados e até pela própria pessoas da OTAN. Não sei se têm. Maurício, quer dar alguma opinião ou quer-se guardar para outra data? Faz favor. Se quiser falar agora, se não, falar noutra data.
Sr. Presidente, eu penso que devemos dar conhecimento. Agora, a agenda do seminário foi estabelecida por todos nós e, portanto, penso que aí não há lugar a uma intervenção de membro do Governo.
Muito bem. João Castro.
Nós nada temos a obstar que o membro do Governo possa intervir, mas estamos...
Deputado...
Temos aquilo que for... O que importa é que os assuntos sejam debatidos, esclarecidos e que possamos, de alguma forma, encontrar neste seminário respostas para aquilo que possa ser depois a nossa atividade e o processo legislativo e a melhor informação e envolvimento das diferentes partes no processo desta complexidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias.
Eu não me oponho a que um membro do Governo... Eu acho, antes de mais, que as conclusões devem ser remetidas ao Governo. Se algum membro do Governo quiser estar a ouvir as conclusões in loco e ao vivo, evidentemente não tenho nenhum obstáculo.
E o Sr. Deputado João Dias?
Bem, o PCP não se irá opor certamente a que esteja presente um membro do Governo. No entanto, todo o enquadramento que é dado e as entidades que estão convidadas... De certa forma irão contribuir para uma reflexão profunda que me parece que no final do dia as conclusões serão ali apresentadas e depois serão encaminhadas, mas se tiver, não nos opomos à situação de estar lá um membro do Governo, não temos nada assim que nos faça tomar uma posição contrária à sua presença.
Muito bem. E, naturalmente, como as opiniões não são todas no mesmo sentido, eu sugeria que fica aqui o registro que, à partida, não se envolve ninguém do Governo. Se, por acaso, chegarem à conclusão que se deve convidar alguém para assistir ou para nos dar alguma informação que seja necessária, mas tivemos a preocupação de incluir um professor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro para ser relator. E haverá conclusões que serão remetidas ao Governo, naturalmente, depois de aprovadas pela Comissão. Até porque isso é uma organização da Comissão e do Grupo de Trabalho. Diga. Ah, está bem. Sim, senhor, eu sei que tem pressa. Pronto, então ficamos assim. Numa próxima oportunidade, se entenderem que se deve alterar esta posição, nós alteramos. De qualquer forma, era meu dever dar-vos a conhecer que já está em marcha. As senhoras e senhores deputados, estão-me a pedir para entrarmos no período de ordem do dia. O senhor deputado João Dias, do Partido Comunista Português, pediu a palavra. Faz favor.
Era para pedir uma alteração à ordem do dia, ou seja, para que o ponto 5 passasse para o início da discussão, da ordem do dia, e para pedir o adiamento de dois pontos, do ponto 1 e do ponto 2.
Pede o adiamento do ponto 1 e do ponto 2 e o 5 passava para primeiro. Portanto, quanto ao adiamento, penso que não há. Estamos todos em sintonia. O Sr. Deputado André Silva também pediu. Quê?
Sim, Sr. Presidente, eu queria fazer também um pedido de alteração da ordem do dia para que o ponto 9, 10, 11 e 12
9, 10, 11 e 12
que são sobre a mesma matéria
9, fossem, 10, 11,
11 e 12 que são sobre a mesma matéria fossem todos discutidos num ponto único no ponto 1, no início da reunião e depois efetuadas as votações. A senhora deputada, dizer também que a senhora deputada Patrícia Fonseca do CDS não está presente e que me pediu para informar que está de acordo com esta alteração da ordem do dia e que relativamente ao sentido de voto será positiva em todos estes requerimentos.
O senhor deputado fala em nome do PAN e do CDS.
Não falo em nome do PAN. A senhora Patrícia Fonseca fez-me um pedido para informar a Comissão nesse sentido. E com toda a lealdade que existe entre nós, assim o fiz.
Nós registramos com agrado essa confiança que existe entre o CDS e o PAN. É bom sinal.
Então, neste aspecto, a confiança entre o PAN e todos os partidos.
Eu sei, eu sei. Dizem aqui do lado que não é muito canónico, mas está bem. Ora bem, penso, a senhora deputada Patrícia Fonseca também tinha pedido alteração. É esta mesmo?
Não, era outra. Fica prejudicado porque foi pedido o adiamento.
Fica prejudicado porque foi pedido o adiamento. Eu pergunto ao PSD, temos duas propostas em cima da mesa, a primeira é a do PCP, o Sr. Deputado Maurício Marques, agradecer a sua atenção, se faz favor. Pedia ao Sr. Deputado Maurício Marques qual a posição que tem sobre, primeiro, a proposta do PCP, em que o ponto 5 seja o primeiro a debater, e sobre a proposta do Sr. Deputado PAN, com a anuência da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, de que o ponto 9, 10, 11 e 12 sejam discutidos em conjunto e que passem, neste caso, a ser o segundo, porque o primeiro seria a proposta aqui do nosso colega do PCP. E eu também sei para onde o nosso colega se tem que dirigir e faço um apelo para que todos sejamos conducentes a que ele possa seguir a sua marcha. Mas, favor.
Para uma cabal apreciação da prioridade, devíamos saber previamente as agendas dos senhores deputados.
O senhor deputado Maurício Marques já sabe a agenda do senhor deputado João Dias. Portanto, eu naturalmente, em defesa ali do...
Não, senhor Presidente, isso é uma questão que eu acho que compete aos deputados do PAN e do PCP de decidirem. Eu não estou, sinceramente, não estou em condições de...
Claro, estou tranquilo. Bem, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, eu esqueci-me de dizer, porque tem que haver uma razão forte para o efeito. Nós agendamos já há bastantes meses um evento na Assembleia da República, no qual vou ser o cicerone e vou ser o moderador, e que vai começar dentro de uma hora e meia. Tenho que ir preparar esse evento e, portanto, gostaria de ter a colaboração de todos os grupos parlamentares e todos os deputados para poder sair um pouco mais cedo e fazer a preparação desse evento. Muito obrigado.
Muito bem, mas concordam que primeiro se escuta então a proposta do PCP e...
Sim, entendo.
Não, o primeiro é o do PCP. É o primeiro do PCP, porque é só um ponto, os outros são quatro. Por uma questão de eficiência... Mas é mais simples. E o seu deputado... O senhor está daqui por hora e meia e o seu deputado tem que sair daqui por 15 minutos. Então, Partido Socialista, vê algum inconveniente? Senhor deputado João Castro, vê algum inconveniente com essa alteração da ordem de trabalhos? Não está fácil a sua vida, já vi que sim. Não sabe quem deve atender. Eu sei que isto não é fácil. Né? O deputado João Castro está com alguma dificuldade.
Nós estamos a abordar o ponto 5, não é?
Não, ainda não estamos. Iremos abordar o ponto 5.
Nada temos a... Nada a opor.
Senhor deputado João Carlos Matias, nada tem a opor também.
Nada a opor, Senhor Presidente.
Muito obrigado. Então, se não tem nada a opor, deputado Maurício Marques, vamos começar então com o ponto 5. Senhor deputado João Dias, deputado ponto... vamos debater o ponto 5. Preparação da discussão na especialidade do projeto de lei 776 do PCP. Dispenso-me de ler o texto, até para ganharmos tempo, e tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, como vocês sabem, Srs. Deputados, esta questão é de extrema pertinência e urgência que seja resolvidas estas situações que têm a ver com estes projetos de lei que estão em causa, questões relacionadas com a... quer com a gestão de faixa de combustível, quer também com outras situações, nomeadamente o que tem a ver com as indemnizações, no caso de servidões administrativas. Aquilo que nós queríamos propor em termos de preparação para a discussão na especialidade seria que apelar ao vosso sentido de que há necessidade de termos alguma urgência em resolver estas questões, e assim queríamos propor que se fossem colocadas durante até ao final da semana alguma proposta de alteração, quer um, quer outro projeto de lei, para que na semana que vem, portanto, estamos aqui a tentar criar aqui um prazo de trabalho, esta é a nossa sugestão, para que na semana que vem pudéssemos fazer a discussão na especialidade.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Nada temos a opor àquilo que foi proposto e, portanto, iremos colaborar também no sentido de tentarmos encontrar uma...
Quanto ao prazo estabelecido...
A melhor forma para na próxima semana seja...
Então, o prazo seria, até ao final desta semana, apresentar as propostas de alteração para ser debatido na próxima semana. O Sr. Deputado João Castro, faz favor. É o deputado Santinho Pacheco que tem a palavra, faz favor.
Nós também temos toda a conveniência para que esta matéria seja discutida o mais rapidamente possível, mas o Partido Socialista entende que gostaríamos de ouvir algumas entidades para clarificar um conjunto de entidades da sociedade civil e com importância nesta temática, e que por isso mesmo apresentámos um requerimento nesse sentido para que... um grupo de meia dúzia de entidades sejam ouvidas e nos preparar melhor para uma tomada de posição final.
Está apresentado.
Chegou um requerimento.
Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, nós vem na sequência deste ponto, nós temos um requerimento já com a propor diferentes entidades possam ser ouvidas neste âmbito e, portanto, dirimida esta questão, apresentaremos essa proposta, no sentido de ser submetida à apreciação de toda a Comissão.
O Sr. Deputado Carlos Matias.
Dado o requerimento do Partido Socialista, e obviamente não temos nada a opor, pelo contrário, que sejam ouvidas entidades que permitam ajuizar melhor sobre a justeza destes projetos e de eventuais propostas na especialidade, eu julgo que, se, como método, se deveria votar se as entidades são ouvidas ou não, e quais são, e em função desse resultado, que os serviços procurassem agendar as audições com as entidades que for decidido convidar, e que, na sequência disso, se articulasse o prazo para a apresentação de propostas na especialidade. Portanto, penso que é o método mais adequado, não estou a ver outro, aliás. Se nós vamos ouvir entidades, não faz sentido fechar o prazo de apresentação de propostas na especialidade antes de ouvir as entidades que o Partido Socialista propõe.
Para poder ajudar, as entidades são o ICNF, é o Presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é o Presidente da Comissão Instaladora da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, é o Coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, é o Engenheiro Paulo Fernandes, especialista na temática dos incêndios, é o Professor João Ferrão, especialista em Políticas Públicas e Governança, é o Professor José Miguel Cardoso Pereira, especialista na temática dos incêndios, é o representante da REN, Transporte e Energia, é o representante das Infraestruturas de Portugal, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da CAP e da CNA. Portanto, a proposta do Sr. Deputado Carlos Matias é que não faça sentido fazer debate na especialidade sem ouvir as entidades.
Se aceitar que a vida delas é importante.
Mas isso é a Comissão que vai decidir. Está o requerimento em cima da mesa, até agora continuava e depois voltaríamos atrás. E já agora, ou então começaríamos de novo a fazer o debate antes de fazer. Vamos discutir o requerimento do Partido Socialista?
O requerimento entrou agora.
Desculpe. O senhor deputado tem a palavra. O deputado João Dias, faz favor.
Tendo em consideração que nós sugerimos aqui uma metodologia que acaba por ser condicionada face a este requerimento, e registamos com agrado a preocupação que todos os grupos parlamentares têm com a necessidade de ter aqui uma iniciativa de discussão na especialidade com alguma urgência. Ficamos um bocado surpreendidos face a esta extensa lista que agora nos é apresentada. Somos favoráveis à audição de entidades, não temos nada a opor. Agora, penso que poderia ser considerado aqui duas coisas. Por um lado, que se fosse definido que algumas dessas entidades pudessem ser feita a audição por escrito e selecionado qual delas possa ser feita a audição presencial. Isto para que pudesse também aqui operacionalizar e abreviar. E, por outro lado, definir aqui uma outra metodologia, ou seja, já que estão a ser aqui sugeridas estas entidades, que as propostas fossem até ao final desta semana, para que para a semana iniciássemos durante duas semanas, seria um prazo razoável, para as audições, e que depois, na última semana, ou seja, daqui ao fim e ao cabo de quatro semanas, teríamos concluído o processo de discussão e votação. Portanto, esta semana terminaria as propostas de entidades, audições durante as próximas duas semanas, ainda que tivéssemos que fazer alguma reunião extraordinária, digo eu, e depois uma semana para a discussão e votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra, faz favor. CDS, bem-vindo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, estive numa outra audição, por isso é que cheguei mais tarde, mas a este ponto, a este propósito, apesar de ter chegado a meio da discussão, gostaria de dizer o seguinte. Este, na minha perspectiva, só faz sentido fazermos a discussão da especialidade e terminar este processo legislativo se fosse a tempo da próxima época de incêndios, quer dizer, porque senão isto tanto faz agora como para o ano que vem. E de facto, todos os partidos têm o direito de propor as audições que entenderem, mas isto é nitidamente uma manobra de adiar da parte do PS, não me cabe a mim estar a defender. Aliás, o CDS absteve-se na votação, precisamente aquilo que eu disse no plenário quando foi a discussão deste projeto, foi precisamente que não achamos que este seja o momento, entendemos que este deve ser um momento de estabilidade e que, mal ou bem, o setor, os produtores florestais, as autarquias, estão mal ou bem, mal, neste caso com este decreto-lei 10, estão mal, mas que já uma nova alteração não veria nesta fase ser benéfica, foi aquilo que nós entendemos, mas, e por isso nos abstivemos. Mas, de qualquer maneira, lamentar que este processo se vá arrastar, porque não é possível fazer em duas semanas. Para a semana temos dois dias de trabalhos parlamentares e, portanto, não vai ser possível fazer em duas semanas estas audições. Por fim, tinha uma outra coisa para dizer, mas que me esqueci, que era importante. Que era... Ah, não, já sei o que era importante, já sei, não tinha a ver com as audições, não. Era dizer que, se calhar, sugerir que se calhar se poderia perguntar ao Governo se fez audições ao setor e poderíamos nós receber quais os parceiros que o Governo recebeu, porque geralmente quando o Governo produz um decreto-lei, geralmente são ouvidas as entidades, são feitas consultas. Eu, por acaso, não sei como é que está escrito naquela consulta, mas, no fundo, abreviava algum tempo se, de facto, fosse a intenção fosse despachar este processo ou acelerar este processo para o fechar com rapidez.
Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, esta é uma matéria de extrema urgência para o país e como tal, deve ser tratada como tal. Nós sabemos bem que a legislação que foi produzida em fevereiro deste ano, não está em condições de ser cumprida. Os municípios não vão cumprir e o próprio Governo já veio depois dar conta de que havia alguma flexibilidade na aplicação da legislação que foi produzida. Por isso penso que até é de interesse para o próprio Governo que esta redação, que a meu ver foi feita um pouco sem reflexão, possa ser corrigida. E nós não temos nenhuma inconveniente em ouvir as entidades, porque pensamos que sim. Pensamos também que elas deviam ter sido ouvidas previamente, antes de ter sido publicado a legislação de fevereiro e até também aquela que foi publicada em sede de orçamento. Porque a legislação a correção que veio a ser feita ao 124/2006 em sede de orçamento foi, a nosso ver, extemporânea. Era uma matéria que não deveria ter sido ali. Posteriormente, ela própria veio a ser alterada. Eu penso que o próprio Governo terá interesse em que nós, a Assembleia da República, faça retificações no sentido de que a legislação produzida possa ser cumprida. Porque, efetivamente, já a Associação Nacional de Municípios já veio a manifestar-se. Está extenso relatórios sobre isso. Várias. E por isso eu penso que nós não nos opomos, só registamos mais uma vez, é que em plena época de fogos florestais, que agora se inicia não por fases, não por fases, mas por níveis, esteja mais uma vez a ser adiada. Sob pena de se alguma coisa não correr da melhor forma, nós próprios vamos a ser, como é normal, ser responsabilizados também por isso. Porque recordo-me que quando da última tragédia que ocorreu, foi dito de que a culpa era da Assembleia da República porque tinha um pacote florestal e não tinha concluído. Portanto, eu queria apenas alertar para isso.
Sr. Deputado João Castro, pediu a palavra. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores deputados, vamos tentar abster-nos de considerações, ou de responder a considerações de índole mais político. para nos centrarmos na objetividade do que agora é aqui proposto. E, portanto, aquilo que é aqui proposto é que nós façamos o processo legislativo como o devemos fazer, ouvindo quem achamos que devemos ouvir, no sentido de ele poder merecer os afinamentos e a concertação ajustada à eficiência que se impõe no seu curso. E, portanto, nós estamos na presença de um ponto com três iniciativas.
Duas
mais uma. Que, no nosso entendimento, que propõe diversas alterações, algumas de alguma complexidade, e que, no nosso entendimento, não deverá ser... ok, concordamos que poderá merecer um aceleramento dos nossos trabalhos e a urgência que os nossos trabalhos que consigamos impor no sentido de que seja concretizado o mais rapidamente possível, mas essa urgência não deverá obstar a que se tenha a reflexão adequada, ouvindo as entidades adequadas, a um processo desta natureza. E, portanto, concordando com uma eventual calendarização, um eventual ajustamento, achamos que ouvir essas entidades para um assunto destes é da máxima importância, por isso é que propusemos aqui à Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Bem, é evidente que temos que encontrar um ponto de equilíbrio nesta matéria. E eu, obviamente, como creio que todos nós, partilhamos da opinião de que é urgente concluir este processo. É, de facto, urgente concluir este processo. E, portanto, não fazendo qualquer processo, ou eximindo-me de emitir qualquer opinião sobre eventuais intenções que estão por trás de uma lista tão extensa, é evidente que a lista é muito extensa. E, portanto, também parece-me que, nestas circunstâncias, nós temos que encontrar uma forma que, não prejudicando a audição das entidades ou das personalidades envolvidas, nos permita acelerar o processo. E, portanto, eu concordo com a sugestão ou a proposta que foi dada pelo deputado João Dias do PCP, algumas das pela sugestão ou proposta também apresentada pela deputada Patrícia Fonseca. Provavelmente algumas destas personalidades ou entidades já emitiram o seu parecer para o Governo, ou poderão ser emitir a sua opinião por escrito, outras nós poderemos encontrar um calendário acelerado, ou enfim, atendendo à urgência da matéria, portanto, com uma lista mais reduzida em que ouvimos duas ou três entidades simultaneamente, fazendo um esforço, eventualmente, de ter que ficar um bocado cá, mas já estamos mais ou menos habituados nesta altura do ano, ficar um bocadinho mais tarde. E, portanto, é essa a minha sugestão. Portanto, acho que seria razoável, por exemplo, mais uma semana. Não estou de acordo que as propostas da especialidade tenham que ser entregues antes de termos os depoimentos, acho que isso não faz grande sentido, mas acho que adiar mais uma semana, enfim, seria aceitável, vá lá, mas arrastar este processo de forma a que ele não seja concluído rapidamente, acho que não.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Senhor Presidente, sem prejuízo de querer repetir, quero dar conta do seguinte. Esta Comissão já teve que se pronunciar em sede de especialidade entre as 15 e 20 e as 7 horas da manhã do dia seguinte. Nessa altura, não houve necessidade de ouvir qualquer entidade. De todo modo, relativamente a esta matéria, nós não nos opomos em que as diversas entidades aqui referidas se possam pronunciar. Repito aqui que algumas delas têm pareceres escritos sobre esta matéria que são diversos. A própria Associação Nacional de Municípios já se produziu várias vezes e tem vários relatórios sobre essa matéria publicados. O que penso que era oportuno era solicitar às diversas entidades que se pronunciassem por escrito sobre esta matéria e aquelas que eventualmente queiram fazê-lo presencialmente o possam fazer, mas rapidamente. Eu penso que se ganharia tempo, não prejudicávamos o processo de discussão na especialidade e teríamos e teríamos entre nós todas as opiniões das diversas entidades, porquanto todas elas têm relatórios e têm pareceres e têm opiniões sobre esta matéria já devidamente fundamentadas e publicadas. Por isso, solicite-se já hoje mesmo às diversas entidades que se pronunciem sobre esta matéria em apreço e caso e dando a possibilidade de, eu quererem fazer, se o quiserem fazer presencialmente, o poder fazê-lo também. Agora, repito, estar a prolongar esta discussão não me parece avisado e não me parece, até do ponto de vista do interesse da matéria em apreço e da pressão que eventualmente vamos ter em caso das coisas não correrem da melhor forma, não me parece adequado.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria desde já deixar bem claro que daqui por 15 dias termina aquilo que foi o prazo que foi estendido para a gestão e a limpeza das florestas e tudo mais. E depois cria-se aqui um hiato que é importante que a gente o resolva. De facto, o projeto da lei que nós temos aqui, nomeadamente o 776, não se trata de uma redação complexa, ele no fundo o que vem é solicitar, pedir a revogação de três pontos do artigo 153 e que tem implicações decisivas e que as autarquias irão sentir na pele as implicações que ali estão vertidas. Portanto, eu acho que era de todo o interesse de todos os grupos parlamentares resolver quanto antes esta situação. De facto, independentemente de estar aqui um outro projeto de lei em causa, este projeto de lei é um projeto de lei que, não dispensando a audição, naturalmente, de outras entidades, mas nós sabemos perfeitamente, até porque já houve uma audição na Assembleia da República da Associação Nacional de Municípios e que alertou para a inexecuibilidade. Portanto, já foram entidades ouvidas e que não conseguem, e alertou para que até era impossível execuir até 31 de março e continua impossível com as consequências que terá depois para as autarquias. Portanto, acho que é interesse de todos resolver este problema porque é uma batata quente que cai nas mãos das autarquias e nós temos que o resolver. E ambos os projetos de lei são possíveis de resolver. O que nós aqui deixamos, acho que é execuível, que a gente consiga fazer neste limite, ou seja, que daqui por um mês tivéssemos concluído todo este processo legislativo. E só não o faremos se não quisermos dedicar todo o nosso esforço para o fazer. E isso implica, naturalmente, temos de ficar aqui até mais tarde. É provável. E nesse sentido, eu acho que era bem possível fazer as audições em duas semanas. Agora, o que eu solicitávamos era que houvesse critério de definir quais as entidades ou personalidades que são indispensáveis, não criando aqui uma lista de tal maneira extensa que vai impossibilitar fazer isto e concluir isto num período que seja razoável, não é? Porque, como a deputada Patrícia Fonseca dizia, se vamos terminar isto já muito após a época de incêndio estar no seu auge, portanto, só para os próximos anos é que isto terá reflexo. Mas, de qualquer das formas, queria apelar àquilo que é, por um lado, criar um critério de escolha e de seleção das entidades e das personalidades a ouvir presencialmente, e é sempre um bocado limitado a audição por escrito, mas que neste caso até nos parece que seja execuível. E, portanto, e apelar a que nos dediquemos de tal maneira que possamos aqui encontrar períodos mais prolongados, quer de reunião, quer reuniões extraordinárias, que possamos resolver esta situação. Disse.
Srs. Deputados, pediu a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para um pedido de esclarecimento. É que, efetivamente, este ponto 5 já vinha na ordem de trabalho já há algum tempo. E se, eventualmente, do Partido Socialista havia esta intenção...
Até
poderia ter feito a entrega do requerimento para nós aqui que estamos a discutir, porque neste momento nós estamos já a discutir um requerimento. Nós já estamos aqui a preparar a discussão da especialidade sobre... A preparar a discussão na especialidade, depois de ouvir as entidades e tal, de um requerimento que efetivamente ainda não temos presente. E por isso é que eu penso que esta discussão que está aqui a ter lugar está até a ser prejudicada pelo facto de não ter sido aqui disponibilizado um requerimento. Porque, apenas por um facto, a discussão que estamos aqui a ter, a dizer que as propostas devem ser depois das entidades, está a partir do princípio, e eu não me oponho a isso, mas está a partir do princípio que o requerimento foi aprovado. Agora, eu proponho, eu imagino, pergunto a todos, se eventualmente o requerimento que é apresentado pelo Partido Socialista for reprovado, faz algum sentido a gente estar aqui a dizer que vamos emitir as propostas da especialidade depois de ouvir as entidades? As entidades não existem porque o requerimento foi aprovado. Portanto, acho que esta discussão toda está a ser viciada, não sei com que propósito, mas penso que neste momento deveríamos pôr aqui um bocadinho de ordem na mesa e ou alterar ou admitir o requerimento, porquanto acho que há aqui uma discussão que efetivamente não tem muito sentido.
Sr. Deputado, efetivamente foi colocada, ou foi dada a conhecer à Comissão que tinha sido apresentado este requerimento. E quando foi dado a conhecer à Comissão que tinha sido apresentado este requerimento, os partidos políticos começaram por se manifestar, a não ser o PSD e algumas reservas da deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, que não se opunham ao requerimento e começou a fluir de uma forma muito natural a discussão. Mas se entendem que eu entendi como um alerta ou interpelação à mesa da parte do Sr. Deputado Maurício Marques, no sentido de pôr à consideração da Comissão se o requerimento deve ser aceito ou não, eu ponho à consideração da Comissão se querem aceitar o requerimento ou não, e vocês votam, e o que vocês votarem, a mesa acolherá a vossa decisão. A Comissão é soberana e a mesa executa a vossa decisão.
Qualquer partido pode apresentar rejeição a isso, não é?
Perfeitamente. Está em cima da mesa... O Sr. Deputado Santinho Pacheco, que vai falar, faz favor.
Sr. Presidente, é apenas para referir que quem está a fazer juízos de valor sobre um requerimento apresentado pelo Partido Socialista e está, de certa maneira, a alimentar toda esta discussão, pondo nas intenções do Partido Socialista aquilo que, na verdade, não existiu, é o Sr. Deputado Maurício Marques, que, aliás, foi quem mais interviu nesta comissão até agora. Eu queria apenas dizer o seguinte: mais uma semana, menos uma semana, não tem nenhuma influência na atual época de fogos florestais. Absolutamente nenhuma. A gestão das faixas de combustível para este ano estão concluídas até ao final deste mês. E de maneira que não vale a pena estarmos aqui a culpabilizar, seja o que for, independentemente de demorarmos mais uma semana ou menos uma semana, porque aplicação prática este ano não haverá com a nova legislação.
Sr. Deputado, naturalmente os partidos políticos têm pedido a palavra e a mesa tem-lhe dado a palavra em função dos pedidos. Agora, eu penso que aqui nós temos é que decidir se admitimos o requerimento ou não. Se admitimos o requerimento, vamos então para... Há uma proposta, caso ele seja admitido, já há uma proposta do deputado Maurício Marques, que algumas entidades sejam ouvidas por escrito e outras que eu quero fazer pessoalmente o façam presencialmente. Eu ponho à vossa consideração se aceitam ou não aceitam o requerimento. PSD, faz favor, deputado Maurício Marques. Quem vota contra a admissibilidade do requerimento? Quem vota contra a admissibilidade do requerimento?
Nós não votamos contra.
Não votam contra. Quem vota contra, nem vota ninguém contra. Quem se abstém? Ninguém se abstém também. Então, foi aprovado por unanimidade o requerimento. Agora, quanto às entidades...
Requerimento não, admissibilidade.
Admissibilidade do requerimento, sim. Admissibilidade, pois, admissibilidade. Admissibilidade foi aprovado o requerimento. Agora, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não quero ser acusado de estar a monopolizar a palavra, mas agora, obviamente que agora estamos em presença do requerimento e agora é que, relativamente ao requerimento, que eu apenas conheço por uma leitura não... não, certo. O que relativamente ao requerimento, nós não temos, o PSD não tem nada a opor a que as entidades aqui referidas se pronunciem. Agora, entendemos, é que lhe deve ser solicitado que se manifestem por escrito, por forma a ganharmos algum tempo.
Sr. Deputado, Vice-Presidente da Mesa, Ulisses Pereira, pediu a palavra, faz favor.
Pronto, não me pronunciando sobre a substância das coisas, naturalmente nós estamos, o ponto 5 da ordem de trabalho é da preparação da discussão da especialidade do projeto de lei do PCP. Não estando presente o PCP, estamos a apreciar um requerimento que tem a ver com matéria que resulta desta proposta do PCP. Não sei até que ponto temos legitimidade para fazer.
Senhores deputados, já lhe dou a palavra. Senhores deputados, uma vez que o requerimento foi aceito pela Comissão, agora teremos naturalmente é que definir quando é que se ouve, quem se ouve e em condições é que se ouve, se presencialmente, se pelo escrito. É isto que temos que fazer. E é isso que vamos fazer. Naturalmente, se querem continuar a usar a palavra, façam o favor. O Sr. Deputado pediu a palavra.
Sr. Presidente, corroborando as suas palavras e face ao contexto, eu permitiria-me só repetir a proposta inicial do deputado Maurício Marques e que julgo que merecerá o consenso de todos, ou se não merecer, penso que não considerem as palavras que direi de seguida. Mas a proposta inicial do deputado Maurício Marques era que as diferentes entidades fossem contatadas no sentido de se pronunciarem por escrito e mantendo a abertura para caso se entendam pertinente a serem auscultadas presencialmente, que essa possibilidade seja dada e que sejam considerada a possibilidade também, ou seja, que seja mantida em aberto a possibilidade da auscultação presencial, que é aquilo que o Partido Socialista efetivamente pretende. E, portanto, como foi uma proposta que o deputado Maurício Marques apresentou, nós concordaríamos e permitir-nos-ia, no fundo, seguir em frente com esta reflexão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu fui precisamente ao encontro da sugestão do deputado Maurício Marques, de que nós deveríamos, por escrito, hoje mesmo ou amanhã, dizer às entidades para se pronunciarem se querem ser ouvidas, por escrito ou presencialmente. E marcámos então uma data presencial também, para fazer essa audição, porque íamos ser mais práticos. E é esta pergunta que está, e é esta questão que agora está em cima da mesa, uma vez que o PSD a fez, o Partido Socialista também concordou, agora com a sugestão de indicarmos uma data, e eu perguntava ao deputado Carlos Matias se concorda com esta metodologia.
Concordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E a Sra. Deputada Patrícia Fonseca? Pronto, então, e qual é a data? Aqueles que querem ser ouvidos presencialmente têm alguma sugestão quanto à data, ou deixam à mesa essa prerrogativa?
Isso ainda complica mais as coisas. Os serviços depois têm que fazer uma pergunta e depois têm que aguardar a resposta das entidades. Estamos a complicar o processo.
Senhores deputados,
vamos perguntar às entidades se querem pronunciar por escrito e depois aguardamos uma semana e depois uma semana eles decidem se vêm cá ou não. Portanto, os senhores deputados decidem, não é?
Sim, senhores deputados, eu compreendo alguma impaciência. Mas, da vossa parte, eu compreendo alguma impaciência da vossa parte e até alguns gestos que fazem, mas compreenderão que o serviço, há regras aqui a observar, não é? Há regras e a Assembleia da República não se pode demitir das suas responsabilidades. Alerto para isso, porque penso que muitas vezes banaliza-se aqui certos procedimentos e que o que está em causa é o nome da Assembleia e o nome da nossa Comissão. Portanto, eu sugeria que nós, se quiserem, eu fico com a incumbência, com os coordenadores, definimos a data das audições que são feitas presencialmente. Se, e, entretanto, perguntamos quem se quiser pronunciar por escrito também um prazo. E o prazo que lhe iríamos dar era para se pronunciar até ao final da próxima semana. Não sei se concordam com isso. Até ao final da próxima semana. Concordam? Por escrito e presencialmente marcaríamos uma data. Diga. Oh, Sra. Deputada, por escrito até ao final da próxima semana. Presencialmente teríamos que marcar uma data. Mas o senhor, o Partido Socialista não fez qualquer oposição que se possam pronunciar por escrito. Não faz questão de virem presencialmente nenhuma entidade. Ou tem alguma opção? Que alguma
o Partido
entidade
Socialista, obviamente, prefere audição presencial.
Sim.
E, portanto, e é nesse sentido que apresentou
sim,
o requerimento.
Mas dão a possibilidade de nós questionarmos as entidades a pronunciar-se, a optar pela forma de se pronunciar ou presencial ou por escrito. Não fazem nenhuma oposição a isso. Não, então nós iremos perguntar às entidades se querem pronunciar por escrito ou presencialmente. Em função disto, e o prazo que seria dado era até o final da próxima semana. Por escrito. Quanto à audição presencial, deixam que nós marquemos com a mesa e com os coordenadores?
Até porque nas audições presenciais importa que haja disponibilidade dos...
Mas é isso que eu iria dizer que iria...
Os intervenientes.
Foi isso que eu disse que iria, naturalmente, com os senhores coordenadores e com a mesa, chegar a um acordo quanto à data. Está bem? Muito obrigado. Este ponto está ultrapassado, então. E vamos... Agora, o senhor deputado tem a palavra, o senhor deputado André Silva do PAN. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Inicio então aqui a discussão dos requerimentos que fizemos para a audição da Sra. Ministra do Mar e do Sr. Ministro da Agricultura, tendo em conta que no dia 3 de maio passado, no âmbito da petição 436, que referente à abolição do transporte de animais vivos por via marítima para países fora da União Europeia, procedeu-se à audição do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística. Este mesmo sindicato produziu declarações chocantes que indiciam irregularidades muito graves no que diz respeito às normas de bem-estar a que os animais deviam estar sujeitos a quando do processo de transporte para países terceiro. E eles referiram, e vou passar a citar, que no embarque, a forma degradante como estes carregamentos de navios se realizam, com os animais a serem frequentemente sujeitos a práticas brutais e desumanas, nomeadamente a projeção desses animais desde alturas consideráveis até ao solo, a partir dos veículos transportadores, causa de ferimentos nos mesmos que inclusivamente conduzem ao seu abatimento imediato ou a prática constante de torturas nesses animais através da aplicação gratuita e contínua de fortes choques elétricos. E estas práticas abomináveis, segundo eles, continuo a citar, não envolvem diretamente estivadores porque são os próprios produtores e transportadores rodoviários dos animais a infligir as brutais práticas referidas, excluindo das mesmas operações de carregamento de bordo, de forma irregular, se não mesmo ilegal, os profissionais da estiva. Continuando a citar, os estivadores dizem que no transporte, deficientes condições de transporte a bordo dos navios, muitas vezes totalmente desprovidos de condições ambientais e sanitárias mínimas, num acondicionamento espacial exíguo, simultaneamente imundo e doentio, sem acompanhamento de qualquer responsável oficial na área veterinária dos cuidados de saúde animal. Continuam ainda dizendo que na descarga existem provas irrefutáveis de que a descarga destes animais nos portos de destino acontece frequentemente associada a condições deploráveis, até mesmo a práticas violentas e brutais, em circunstâncias e num ambiente local normal, porque muitos destes países importadores não são reconhecidos como grandes respeitadores da raça humana, quanto mais da qualidade de vida e da morte dos animais. Isto foram citações dos estivadores de direção do Sindicato dos Estivadores a quando desta audição. Estas mesmas declarações estão reproduzidas no manifesto que saiu na semana seguinte, que é público. Ora, esta descrição, que foi feita quer na audição, quer no manifesto, que é público, Esta descrição pormenorizada dos estivadores indicia, de facto, maus-tratos graves, muito graves, e reiterados a milhares de animais que estão a ser transportados por via marítima. Existem normas de bem-estar que têm que ser cumpridas e que, aparentemente, estão a ser absolutamente ignoradas. Traz à colação o Regulamento 1 de 2005, relativo à proteção, regulamento comunitário, relativo à proteção dos animais durante o transporte e operações afins, o qual estabelece no ponto 5 que, passo a citar, por razões de bem-estar dos animais, deverá limitar-se, tanto quanto possível, o transporte de animais em viagens de longo curso, incluindo o transporte de animais para abate, sendo que as viagens de longa duração, isto é, superior a 8 horas, devem consubstanciar a exceção e não é regra, dada a extrema nocividade das mesmas impostas aos animais. A corporização legal deste princípio encontra eco no ato jurídico comunitário supra-explicitado, o qual estatui outro sim no ponto 18 que as viagens de longo curso são suscetíveis de ser mais nocivas para o bem-estar dos animais do que as viagens curtas e que, por conseguinte, devem ser concebidos procedimentos específicos que garantam uma melhor aplicação das normas, aumentando-se, nomeadamente, a rastreabilidade de tais operações de transporte. O Sindicato Nacional dos Estivadores, dada a gravidade da situação, declara ainda o apoio incondicional, e passo a citar, à declaração de objeção de consciência que individual e coletivamente os seus associados lhe transmitam, com conhecimento para as respectivas empresas quanto à sua indisponibilidade e consequente recusa na intervenção profissional em operações de embarque de animais vivos. Em suma, os interesses económicos, que sabemos que existem, que é uma importante atividade económica, de desenvolvimento económico do país e que é bastante importante para as exportações de Portugal, do nosso ponto de vista, não legitimam todo e qualquer desrespeito por princípios vertidos na legislação nacional e comunitária. E face ao exposto e atendendo ao facto de a presente conjuntura levantar diversas questões a quais carecem de cabal esclarecimento, fazemos dois requerimentos, ao abrigo das disposições regimentais, a realização de uma audição urgente não só à Sra. Ministra do Mar, por isto se passar em portos comerciais, assim como ao Sr. Ministro da Agricultura, porque é ele que tutela a proteção e o bem-estar animal no nosso país, como forma de ver esclarecidas as informações suportadas em testemunhos e elementos documentais, nomeadamente fotografias e vídeos, relativos a alegados incumprimentos corporizados em práticas chocantes desenvolvidas nos portos portugueses. Antes de terminar, ou terminando, dizendo também que, por motivos diferentes ou por uma leitura de realidade diferente e por objetivos políticos diferentes, ainda assim nós concordamos e acompanhamos, votaremos favoravelmente o requerimento do Partido Socialista e o requerimento do CDS-PP sobre o mesmo âmbito para a audição de outras entidades para além destas duas que referimos. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dar conta de que o PSD não se opõe às audições, às diversas audições aqui referidas e por isso vamos votar favoravelmente os requerimentos apresentados.
Deputado João Castro. Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, para além de complementar, faz todo o sentido discutirmos em conjunto estes pontos, acrescentar o seguinte, que o Partido Socialista, norteado por o princípio do apuramento da verdade e da transparência, naturalmente que vota favoravelmente os pedidos que estão em cima da mesa e acompanha-os e apresentou, aliás, como foi dito pelo Sr. Deputado André, do PAN, apresentou também a audição de outras entidades. Porque achamos que, de um momento para o outro, vir o Sindicato dos Estivadores passar aqui para a ribalta, conhecedor e detentor de uma verdade que nós tivemos a oportunidade de constatar in loco na passada semana e que efetivamente nada disso se verifica, antes pelo contrário, e vir o Sindicato dos Estivadores apresentar aqui um profundo conhecimento que até me deixou a palavra foi dura que usei, mas deixou-me atónito com o conhecimento sobre as matérias, quer em termos de zootecnia, de veterinária, de economia, de finanças, e efetivamente fazer um comunicado tão exaustivo e tão pormenorizado que convém a esta Comissão e que nós aqui juntos esclarecemos ponto por ponto. Por isso pedimos, e aqui aproveito para esclarecer já no mesmo ponto, que venham as próprias administrações do Porto de Sines e de Setúbal, que efetivamente, perante tais acusações, de tão graves acusações do funcionamento dos portos portugueses, tenha que ser esclarecido e, naturalmente, também faz todo o sentido que os seus titulares venham aqui esclarecer esses pontos. Para além de outras entidades também virem aqui, nomeadamente a DGAV, que organizou o dia aberto, onde os seus deputados tiveram a oportunidade de participar e de verificar as condições em que foram feitas as exportações, porque, naturalmente, para o PS, a posição que está aqui a ser defendida tem mais a ver com uma questão, e só uma questão ideológica, de alguém que defende que devíamos todos consumir proteína vegetal e não proteína animal, mas isso é uma questão que não cabe aqui dentro do âmbito desta discussão, mas que efetivamente é isso que está em cima da mesa e importa esclarecer. Como nota disto que digo, porque verifico que a questão é ideológica, verificar que alguns cartazes com que fomos brindados na chegada ao Porto tinham a seguinte mensagem: dê-nos 2 minutos para despedir dos animais. Ora, este é um argumento que nada entronca naquilo que tem sido aqui apresentado, ou seja, não tem a ver com as condições do navio estábulo, não tem a ver com as condições de transporte, não tem a ver com nenhuma desses parâmetros, mas tem a ver sim com uma questão ideológica, que é alguém que defende que não devemos abater os animais para consumo humano e nem sequer devemos exportá-los. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, que também concordo com a agregação dos pontos, acho que faz todo o sentido. Acho que, do nosso ponto de vista, nós devemos acautelar o bem-estar animal, assegurar que os animais são tratados e transportados em condições de dignidade para os países para onde vão. E, evidentemente, que também fico um pouco perplexo com a posição do Sindicato dos Estivadores, mas é a posição que eu vi. Também ouvimos a intervenção do Sr. Professor em nome da...
Jorge Stiwell.
Em nome da Ordem dos Médicos Veterinários. Há informações contraditórias, há aquelas que o sindicato veiculou e que foram agora aqui trazidas pelo deputado André Silva, mas também tenho à minha frente que a DGAV diz exatamente o contrário. Diz que em 71 viagens realizadas desde 2015 foram transportadas 563 mil cabeças de gado e que morreram um total de 536 animais, corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,09%, inferior à que se registra nas explorações pecuárias. Portanto, há aqui informações contraditórias, não há nada como ouvirmos as diversas entidades e saber se de facto morrem assim tantos animais e são maltratados, o que obviamente nós reprovaremos se isso acontece, ou se efetivamente morrem menos animais nos estábulos, como diz a DGAV. É isso que nós temos que apurar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas acrescentar que o requerimento do CDS também vem na sequência das audições que foram promovidas ao Sindicato dos Estivadores e à Ordem dos Médicos Veterinários e à posterior visita que fizemos ao Porto de Setúbal, e entendemos que faz todo o sentido os produtores, a CAP, que é uma organização de produtores, no fundo que representa os agricultores, uma grande parte dos agricultores portugueses ser ouvida nesta matéria da exportação de animais para o Médio Oriente, animais vivos, em grosso, para Israel. E uma última, não vou acrescentar, gastar muito mais tempo nesta matéria, mas não posso deixar de registar ou dar uma nota que, relativamente à posição defendida pelo sindicato, que é no mínimo caricato, quando os próprios estivadores dizem que não tocam nos animais, não chegam perto e até nem os veem, depois virem dizer que não manipulam os animais, mas têm a certeza que eles são maltratados, e portanto é no mínimo estranho que isso aconteça, e por isso entendemos que de facto esta situação deve ser esclarecida, aliás porque não condiz nada com aquilo que nós pudemos observar na visita que efetuámos ao porto de Setúbal, ao barco e ao embarque dos animais, e aquilo que eu conheço da realidade, que são as explorações agrícolas.
Muito obrigado. Vamos para a votação em conjunto? Vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Todos em conjunto. Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar agora, vamos retomar a ordem de trabalhos normal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para o ponto 3. 3. Do ponto 3, discussão do projeto de resolução do PSD, que recomenda ao Governo que prorrogue o prazo da colheita de pinhas de Pinheiro Manso no ano de 2018. Sr. Deputado Pedro Ló, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este projeto de resolução surge na sequência de notícias que saíram e que, de alguma maneira, nós conseguimos confirmá-las no terreno. Como se recordam e sabem certamente, o distrito com maior produção de pinha é o distrito de Setúbal, a zona onde eu estou, onde eu resido. E, efetivamente, somos confrontados todos os anos com a dificuldade, num prazo relativamente curto, de fazer essa apanha de pinha do Pinheiro Manso. E a verdade é que, sendo o prazo estabelecido de dezembro a março, todos os anos, este ano, e bem, o Governo alargou o prazo mais 15 dias, o prazo que terminava no 31 de março foi alargado para 15 de abril, e a verdade é que, tendo em conta, de facto, o período de chuva que tivemos, sobretudo no mês de março, foi um dos meses com mais chuva dos últimos anos, dos últimos 100 anos, mas a verdade é que no próprio mês de abril nós, de facto, também tivemos um mês muito chuvoso. E quando apresentámos este projeto de resolução, já tínhamos a informação do terreno, nomeadamente de produtores de Alcácer do Sal, que efetivamente estavam com dificuldades em cumprir mesmo a apanha de pinha nesse prazo do 15 de abril, tanto que apresentámos este projeto de resolução. Sei, depois disto, que não houve, de facto, a possibilidade por parte de alguns produtores de conseguirem fazer o trabalho até ao final. Não agora, porque agora o tempo já está mais ou menos estável, mas, de facto, como disse há pouco, o mês de abril ainda foi muito chuvoso. De maneira que acho que era um sinal político que nós, Parlamento, deveríamos deixar, porque, efetivamente, os produtores tiveram esta grande dificuldade. Sendo certo que esta é uma atividade muito importante para a região, porque ainda para mais ocorre num período de baixa ocupação agrícola, estamos a falar de dezembro a abril, neste momento já está muito mais regulada do que esteve antigamente, existia muita informalidade nesta atividade, agora já não, assim não acontece, ou acontece menos, mas a verdade é que de facto que os produtores vieram demonstrar esta dificuldade que tinham, até porque, reparem uma coisa, existe de facto muita dificuldade, muitas vezes, numa atividade que, sendo sazonal, tem muitas variações de ano para ano, inclusive no preço, e este ano foi um ano de facto de boa produção e colocou em causa alguns produtores pelo facto de não terem tido a capacidade, por questões climatéricas, de terem o tempo necessário para apanharem a pinha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, Partido Socialista.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu perante estas expressões de erudição em matéria de pinhas, fico um pouco rendido à argumentação de um lado ao outro. De qualquer das formas, mesmo ponderando aquilo que disse o Sr. Deputado e meu amigo Santinho Pacheco, acho que é possível encontrar uma fórmula de equilíbrio em que se atenta à especificidade deste ano, porque o projeto de resolução do PSD também não fixa o prazo do alargamento, e, portanto, quem fixar o prazo do alargamento certamente poderá ter em conta as reservas e os alertas que oportunamente o deputado Santinho Pacheco levantou. Portanto, achamos que sim, que é de aprovar e que o Governo pondera os diversos aspectos e que alargue um pouco o prazo. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diria que este projeto, confesso que não faz nem bem nem mal, porque na altura em que foi apresentada, de 20 de abril, já tinha sido assinado o despacho de prorrogação do prazo da colheita das espinhas, o despacho fez que já foi publicado e que alargou o prazo até 30 de abril, que tinha sido aquilo que o setor tinha pedido. E, portanto, a menos que algum dado novo, que eu confesso que não tive oportunidade de recolher, que justifique alargar para além de 30 de abril o prazo, se bem que também já estamos, se fosse caso disso, já estamos a 15 de maio, já teria sido, não. Na prática, quer dizer, não tenho nada a opor, mas isto já aconteceu e o prazo foi adiado, já está publicado o despacho e foi adiado até 30 de abril. Obrigada.
Para concluir esta discussão, eu dava a palavra ao Sr. Deputado de novo, Pedro Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o que nós propomos é para este ano e eu percebo a questão da maturação da pinha. Eu tive conversas ainda em maio com produtores de pinha, e manifestaram essa preocupação, ou seja, que de facto tinham dificuldade este ano, tendo em conta o grande caudal de chuva que aconteceu nestes dois meses, ainda assim estavam com dificuldades em apanhar a pinha. Portanto, não se trata aqui de uma questão perene, trata-se de uma questão específica para este ano, e ainda assim eu percebo o que diz a deputada Patrícia Fonseca, mas ainda assim disseram, garantiram que estavam com dificuldades, de facto, em conseguir apanhar a pinha toda que estava no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passávamos então ao ponto 4 da ordem de trabalho, que é a preparação da discussão da especialidade da proposta de lei número 111 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime fiscal e contributivo mais favorável para a atividade de transporte marítimo e um regime especial de determinação de matéria coletável com base na tonelagem de navios. Nós lembramos que ainda na recente audição com a Sra. Ministra do Mar, ela referiu a urgência na aprovação desta, na aprovação, na discussão, no debate sobre esta proposta de lei, e eu perguntaria aos grupos parlamentares se ficariam confortáveis em que se pudesse dar um prazo até ao final desta semana para a apresentação de propostas para alteração em termos da discussão da especialidade, ou não. E, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Caso não haja nenhum requerimento para ouvir qualquer entidade relacionada com esta matéria, nós estamos em condições de aceitar a proposta sugerida.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista?
Nada a opor, Sr.
Nada a opor.
Só para perceber se eu percebi bem, até ao final dessa proposta e até ao final da semana.
Até ao final desta semana, os grupos parlamentares poderem apresentar propostas de alteração.
Há propostas de alteração.
Se houverem, não é? Se algum grupo parlamentar quiser apresentar.
Sim.
Portanto, esta proposta de lei baixou à discussão.
Eu percebi que era propostas de audição.
Não, de alteração. Nós estamos um bocadinho já massacrados com as propostas de audição, portanto, vamos avançar. Portanto, fica combinado e fica acordado, por unanimidade, que até ao final desta semana os grupos parlamentares que queiram apresentar propostas de alteração à PPL 111, que o façam e portanto, tentaremos agendar na especialidade para a próxima semana, sendo certo que nós agora vamos ter duas semanas muito, muito curtas no que respeita a trabalhos parlamentares. Lembro que para a semana só teremos quarta e quinta e na outra semana só teremos terça e quarta e podemos ter sexta, comissões parlamentares. Se depois for o caso disso. Penso que não. A seguir, íamos passar ao ponto 6 da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer da CAME
sobre o relatório Portugal na União Europeia 2017, e eu daria a palavra ao Sr. Deputado, autor do parecer, o Sr. Deputado António Lima de Costa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é do conhecimento dos senhores deputados, o Governo tem de anualmente apresentar um relatório que, no fundo, procede à elencagem, à enumeração das atividades realizadas e uma descrição da intervenção de Portugal nessas atividades no âmbito da União Europeia, permitindo-nos, dessa forma, ter uma visão global da participação portuguesa no processo de construção europeia. O presente parecer insere-se, então, neste espírito, refere-se ao relatório do ano 2017, o relatório intitulado Portugal na União Europeia em 2017, que é um relatório, como disse, bastante exaustivo, aborda as seguintes temáticas: as questões institucionais, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o alargamento, as políticas internas na União Europeia, a União Europeia enquanto espaço de liberdade, segurança e justiça, a ação externa, a aplicação do direito da União Europeia e a política de informação, comunicação e formação. No cumprimento das disposições legais aplicáveis, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou à nossa Comissão que se pronunciasse sobre o documento, especificamente nas matérias que se referem ao âmbito das nossas competências. E com esse objetivo procedemos de uma forma simples e até simplificada à apreciação do capítulo 8, que integra as matérias que são da nossa competência, em concreto a agricultura, as pescas e a política marítima integrada. No que se refere à agricultura, são abordados vários tópicos: a política agrícola comum pós-2020, naturalmente, matéria porventura mais importante deste relatório, os mercados agrícolas, as regiões ultraperiféricas, a agricultura biológica, a simplificação das regras no quadro do regulamento financeiro, alimentação, veterinária e fitossanidade. E no que se refere às pescas, são abordados os seguintes temas: conservação e gestão dos recursos da pesca, a pesca em países terceiros, a pesca no âmbito de organizações regionais de pesca, a aquicultura e a gestão das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas. Por economia de tempo, se o Sr. Presidente aceitar e se os Srs. Deputados também concordarem, eu não ia aprofundar cada um desses subtemas. Então, o relatório faz alguma descrição pormenorizada do que é dito no relatório do Governo. De qualquer maneira, estou totalmente disponível para algum esclarecimento que queiram solicitar. Se, porventura, o relatório merecer a vossa concordância, ele deve ser agora, depois da votação, encaminhado para a Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais aplicáveis. E mantenho-me então a dispor para algum esclarecimento que entendam oportuno colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas e felicitar também o autor deste relatório, o Sr. Deputado Lima Costa, pela forma clara e simples e também objetiva com que o redigiu. Da nossa parte não temos nada a objetar ou a acrescentar e, portanto, desde já dizemos que vamos votar favoravelmente este relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Também felicito o Sr. Deputado António Lima Costa pelo trabalho completo, bastante exaustivo, mas rigoroso e enxuto, passa a expressão, e que merece a nossa concordância e, portanto, acho que é um trabalho bem feito. Portanto, mais uma vez, eu felicito o trabalho feito.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria felicitar o deputado António Lima Costa, dizer que vamos votar favoravelmente o relatório, mas queria dar uma nota que já tive a oportunidade de dizer diretamente ao deputado Lima Costa, que tem a ver com o facto de, na minha perspectiva, estar em falta uma parte de um capítulo deste relatório que tem a ver com a coesão, o capítulo 10 da coesão económica, social e territorial, porque as matérias relacionadas com os fundos comunitários FEADER, portanto o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento e Desenvolvimento Rural, está tratado no relatório no capítulo não da agricultura, mas da coesão territorial. Portanto, há muitas referências aos fundos. E nesse sentido, não apurei, até porque os prazos são apertados, mas deixar esta nota para que que se calhar numa próxima oportunidade, para o ano, na próxima vez que tivermos de fazer este trabalho, nos debruçarmos sobre essa matéria, até porque, e na sequência, aproveitando aqui para deixar essa nota, na sequência da ida da nossa comissão ao Parlamento Europeu na reunião interparlamentar que decorreu a propósito da negociação do próximo quadro comunitário de apoio, foi referido pela coordenadora do grupo da Comissão Parlamentar de Agricultura, portanto, do Parlamento Europeu, que relativamente à comunicação da Comissão sobre o futuro da PAC, tinha havido uma tomada de posição de um conjunto de países que ela elencou e que até estão disponíveis depois no site que o serviço do Dr. Ruas nos enviou, entre os quais não estava Portugal, também não estava Espanha, a senhora é espanhola e também disse que não fazia parte, portanto, estranhou a Espanha não dizer comentários. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que estas matérias são de extrema relevância para nós. Portugal é um país que tem, infelizmente, pouca força na União Europeia. Há uma série de matérias que nós temos de alertar e que não devemos deixar, na minha perspectiva, apenas ao Governo para negociar, e se forem vários órgãos de soberania, no fundo, a manifestar a sua posição, teremos certamente mais força. E, portanto, eu acho que, relativamente a estas matérias, nós deveríamos dar mais atenção a estes relatórios, não os fazer de uma forma meramente administrativa de passar informação para o relatório. Eu digo isto aqui, digo relativamente às propostas da Comissão que vêm, acho que devíamos, de facto, ter muita atenção, porque pode fazer a diferença. Aliás, o exemplo daquela questão das estatísticas que na altura eu alertei e que deu origem a um parecer bastante fundamentado da Comissão. E por isso deixar só este alerta, pronto, acho que é de facto importante nós darmos, não deixarmos de manifestar o nosso interesse e uma posição conjunta da Comissão, como é óbvio, depois do futuro. Obrigada.
Não sei se o Sr. Deputado António Lima Costa quer concluir o debate, tem a palavra.
Muito rapidamente, não deixo de manifestar alguma concordância com esta questão que a deputada Patrícia Fonseca aqui levanta. De facto, o parecer pode ser visto ou feito numa perspectiva mais lata, e aí há muitas matérias, não apenas aquelas que a senhora deputada referiu, mas muitas outras que se cruzam ou tocam de alguma forma com as matérias desta comissão, e portanto, se tivesse essa perspectiva, porventura o relatório teria de ter 20 ou 30 páginas, e isso não há mal nenhum em relação a isso. Portanto, eu de facto tive um critério mais de simplificar um pouco a questão, e porventura, se tocar outra vez este relatório numa próxima ocasião, equacionarei este meu critério e porventura falo-ei numa perspectiva mais lata, e aí pronto, abordarei não apenas a questão dos fundos comunitários, mas muitas outras matérias que se cruzam com as nossas desta comissão. Muito obrigado.
Eu, relativamente a essa matéria, já agora, se me permitem, só uma reflexão que acho que não é para agora, mas para o futuro. Eu penso que nós temos também que refletir, não no âmbito desta comissão, mas no âmbito de uma conferência de líderes, sobre a eficácia deste tipo de relatórios. Porque, atendendo ao tempo que os relatores têm para o desenvolver, no fundo estão a fazer um relato de um relato que já está feito. No fundo, que pode ser útil, porque ficamos com menos páginas para analisar as questões, mas para ser feito um escrutínio correto, devia ser ao detalhe naquilo que é o próprio relatório do Governo, fazer escrutínio, se as coisas foram feitas, e é impossível, é materialmente impossível, nos prazos de tempo que estão aqui referidos. Esta é uma matéria que penso que é transversal a todas as comissões, e portanto eu só deixaria aqui esta minha reflexão, que transmitirei também ao Sr. Presidente da Comissão, para que numa próxima conferência de líderes, penso que nós nesta Assembleia fazemos muitas vezes trabalhos absolutamente desnecessários e acabamos por não ter tempo para nos concentrar naquilo que é mais importante. Portanto, este é um desabafo meu e que corresponde já a algum tempo de experiência desta Casa. Eu passaria ao ponto 7, escrutínio europeu, e temos aqui, eu vou-me dispensar de... Ok. Portanto, esta decisão sobre o escrutínio europeu desta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho fica, eu não sei se tem prazos, não tenho um prazo específico, portanto ficaria para a próxima reunião, está bem? Eu daria agora a palavra ao PSD para a apresentação
do requerimento sobre a audição da Associação dos Armadores de Pesca do Polo do Algarve e o Sr. Secretário de Estado do Mar para prestarem todos os esclarecimentos sobre as preocupações relativas às variações negativas na pesca do polvo. Presumo que seja o Sr. Deputado Cristóvão Norte a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. A redação do requerimento julgo que explana as razões pelas quais o Partido Social Democrata entende ser necessária a audição destas entidades. Eu diria até que podíamos fazer a aprovação condicionada do Secretário de Estado do Mar, se porventura ele já prestou algumas explicações, ainda não foram suficientes, e se porventura fizéssemos as primeiras audições, depois, se entendêssemos que seria necessário, ouviríamos o Secretário de Estado do Mar, não obstante ficar já aprovado a realização dessa audição. Mas isso depois poderíamos avaliar em que medida é que isso seria necessário ou não. Sendo que há um erro que eu queria fazer notar, é que o objeto da audição não está exatamente correto, porque no fundo o propósito é não apenas ouvir essa associação em concreto, mas ouvir todas as associações que estiveram cá em 2014, salvo erro. Em 2012, 2013, não faço ideia, nós fizemos uma audição nos mesmos termos, na altura não por causa do aumento e da redução da pesca, mas sim pelas artes que havia no mar, os covos e outras questões, e vieram um conjunto de associações do Algarve, 13 ou 14 associações, que têm uma dimensão muito importante no que versa à pesca do polvo. E eu solicitaria desse modo que o objeto do requerimento fosse ampliado, de forma a compreender não apenas essa associação em concreto, mas todas aquelas que em 2012 cá estiveram a prestar esclarecimentos. Porque no caso do Algarve há várias zonas de polvo, Santa Luzia, Fuseta, por aí fora, e faz muito sentido que possamos chamar todos esta comissão a exemplo do que se verificou em 2012.
Eu antes de passar a palavra aos restantes grupos parlamentares, portanto, aqui o que está a Secretário de Estado do Mar será Secretário de Estado das Pescas.
Sim, sim.
Portanto, é aqui também uma retificação que tem que ser feito, embora esteja bem numa parte e mal noutra do requerimento. Portanto, eu gostaria que as intervenções dos restantes grupos parlamentares partissem deste pressuposto base que foi colocado pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte nesta sua intervenção de alargamento da audição a todas as associações que estão diretamente envolvidas na pesca de polvo no Algarve, a audição a ser feita de forma conjunta e não separadamente por uma questão de economia de tempo, e caso após essa audição se julgue adequado ouvir o Sr. Secretário de Estado das Pescas, que se faça. Portanto, poder ficar aprovado condicionalmente, mas depois, a seguir a essa audição, fazer-se uma avaliação se vale ou não a pena vir aqui o Sr. Secretário de Estado das Pescas, atendendo à intervenção que ele já teve na última audição. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no fundo é para corroborar a posição assumida no requerimento apresentado, apesar do assunto ter sido aflorado na última audição regimental com a senhora Ministra do Mar, mas o Partido Socialista, por regra, entende que as audições são determinantes para aquilo que são as competências e as funções da Assembleia da República, portanto, nessa linha de atuação, só poderemos concordar com a proposta aqui apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se a senhora deputada Patrícia Fonseca se quer pronunciar sobre este requerimento.
Sim, só para dizer que também concordo com a metodologia proposta e, de facto, acho que esta matéria deve ser mais aprofundada. Nós também já tínhamos até questionado o Governo sobre esta matéria e, portanto, acho que devemos trabalhar mais nesta questão.
Muito obrigado. Portanto, colocaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Descritos já os pontos 9 a 12. Nos outros assuntos, o Sr. Presidente no início já deu a informação sobre o seminário notado no próximo dia 28 de maio. Eu apenas acrescentaria que foi enviado um ofício ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil para poder vir fazer a apresentação da diretiva para este ano. Não sei se algum grupo parlamentar quer acrescentar alguma coisa nesta parte de outros assuntos.
Não tendo, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, relativamente ao seminário, eu não sei se nós já não temos já o programa.
Sra. Deputada, foi apresentado no início, está aqui com certeza. Já hoje.
Tenho outra questão, não tem a ver com isto. Peço desculpa, é que eu, como não estive no princípio da reunião, não sei se o ponto 1, que era o projeto de resolução, foi adiado.
Pedido do Partido Comunista Português.
Ah, ok.
Portanto, senhoras e senhores deputados, dava por concluída a reunião, lembrando que amanhã temos duas com o senhor Ministro da Agricultura, às 9h30, tendo como pressuposto três requerimentos diferentes, e depois, após o plenário, a audição regimental. Portanto, aproveitarem o tempo que ainda resta para se prepararem convenientemente. Muito obrigado.
Podemos mais tarde.